Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado às modalidades de pavilhão. Desta feita um episódio especial dedicado ao hóquei em patins. O meu nome é Sérgio Engrácia, comigo tenho mais uma vez o homem que é um craque da povo, João Nuno. Olá meu amigo, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Este é o João Nuno, está assim um bocadinho diferente. Este é o João Nuno e está na pova hoje. Boa tarde a ti, boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir e boa tarde à grande lenda Rui Lopes, que nos vai aqui ajudar a escalpelizar o campeonato de hóquei e as jornadas que foram até agora jogadas e o futuro da modalidade e tudo que está envolvido nela.
Pois é, connosco temos então um craque, a lenda Rui Lopes. Rui, olá, boa tarde, mais uma vez bem-vindo, obrigado por entrares neste nosso projeto mais uma vez. Ficamos muito satisfeitos por ter aqui connosco.
Olá, boa tarde também a todos. Boa tarde a quem nos ouve também. Agradecer o convite de partilhar com vocês um assunto que me apaixona, que é o hóquei em patins e o hóquei em patins do Benfica. E nestes tempos de diferentes que estamos a assistir, não é? De modalidades e jogos sem público, vamos tentar aqui, portanto, fazer uma pequena análise e uma análise mais detalhada da equipa do Benfica e dos jogos que já fizemos e que temos pela frente.
Muito bem, o Rui falou e bem, vamos falar aqui sobre os jogos. João, começando então por este empate no reduto da San Joanense, na sexta jornada, 4 igual, um jogo que ao intervalo estava, o Benfica vencia por 4 bolas a 1, o Benfica entrar com o Pedro Henriques, o Walter Neves, o Edu Lamas, o Nicolí e o Lucas Ordóñez. João, mais um empate ali, saber a muito pouco.
Sérgio, sim, este jogo é um empate completamente inadmissível. Já tinha sido a derrota em Ribadavia, um jogo horrível, mas um jogo mau. Todas as grandes equipas do mundo acontece-lhes um jogo mau, mas um jogo assim, de 4-0 para 4-4, eu risco-me dizer que eu bem sei que isto é hóquei, as equipas acreditam, o campeonato é competitivo e tudo mais, mas nem contra o Barcelona eu admitia que a minha equipa tivesse a ganhar 4-0 e empatasse 4-4. Quanto mais contra uma San Joanense, que ainda, pese embora seja uma equipa jovem, com bons talentos, como o Hugo Santos, o Facundo Navarro, o João Lima, tem jogadores que sabem jogar, o Pedro Cerqueira, mesmo o Tiago Freitas na baliza, que é um futuro grande guarda-redes, que é o filho do treinador do Sporting, mas é uma equipa que, primeiro, não tinha público. O público em São João da Madeira é o sexto jogador, claramente. E depois não tinha o Xavi Cardoso, que é um dos melhores jogadores que está emprestado pelo Benfica ao São Joanense e não jogou contra nós. Ou seja, na brincadeira eu digo que a São Joanense jogou com 3. Normalmente joga com 5 mais 1, com 4, desculpa. 5 mais 1 com o público e jogou sem um dos melhores jogadores e o sem o público. E o Benfica entrou tão forte e esse 5 que tu disseste, e bem, acho eu, o Alejandro optou pelo Edu Lamas para dar mais segurança defensiva, em vez do Diogo, que tinha tido alguns maus jogos, mas hoje acaba de fazer uma grande exibição. Há Diogo, sempre de altos e baixos, se fosse o nível de hoje consistente, estava amplamente sempre nos melhores do mundo. Mas quanto ao jogo do San Joanense, nós começámos logo a ganhar, passado 7 segundos já tínhamos o penalti do Nicolí, do penalti sobre, creio que foi sobre o Lucas, e o Nicolí executou e bem, fez 1-0, O Benfica carregou, continua a ser melhor, a impor o seu jogo. Passado 2-3 minutos, ou 4 minuto, creio, o Walter faz empurra a bola para a baliza após uma jogada fabulosa do Lucas, fazendo o 2-0, um jogo que estava a ir consistente, o Benfica forte. O Benfica até começou cheio de faltas, mas isso prova a agressividade defensiva que tinha. Tínhamos 6 faltas contra 0 do adversário, ali a meio da primeira parte. E depois o Benfica ainda tem um penalti com o Lucas, acho eu erradamente, na minha opinião, não devia ser ele, porque ele é mais forte nos livre-direitos. Nos penaltis devia ser um Edu Lamas, um Nicolí, mesmo um Walter pode ser mais importante num penalti do que o Lucas, mas o Benfica continua sempre mais forte que o adversário, sem dar a margem de hipótese. E consequência normal foi o 3-0 do Diogo, numa bela execução dele, o guarda-redes foi um pouco mal batido, o Tiago Freitas nesse lance, uma bola para o lado esquerdo típica do Diogo, em que ele estica assim, a média distância cruzado e a bola entra, e logo a seguir o Lucas numa bola, num livre, faz o 4-0 na sequência de um livre marcado por Vieirinha, e o Lucas faz 4-0. Entre esse golo ainda houve uma bola parada para o San Joanense, que o Pedro Sequeira marcou, mas foi anulada porque do outro lado do campo já tinha tinham se adiantado na altura da execução da bola parada, e portanto 4-0 no marcador a 5 minutos do intervalo, pá, o jogo, não, obviamente que isto é hóquei, estamos numa modalidade super intensa com um adversário de boa qualidade, mas o jogo tem que estar praticamente fechado. Uma equipa para lutar pelo título não pode pensar que está a ganhar 4-0 no terreno de uma equipa de meio da tabela em Portugal, e o jogo pode pensar em perder pontos. Pese embora, o São Joanense, desculpa, faz o 4-1 pelo Pedro Sequeira de penalti, num penalti, uma má entrada do Virinha, e talvez por isso o Virinha não jogou hoje, que o Valongo entrou muito mal no jogo com o São Joanense, a penalti, o Pedro Sequeira faz o penalti. E o jogo vai 4-1 para o intervalo, tal como tu disseste. E depois, na segunda parte, eu acho que aí, e aí acho que vou perguntar ao Rui, o que é que acha sobre isto, que é, eu acho que o Alejandro tem um problema grande, que é, eu acho que ainda não percebeu bem, e é uma crítica que eu lhe aponto, ainda não percebeu bem o que é o campeonato português, o que é que as outras equipas sentem quando jogam contra o Benfica, e já tem tempo suficiente para aprender isso, que é, as equipas, para elas, o jogo com o Benfica é o jogo da vida delas, ou seja, mesmo estando a perder 4-1, dando-lhe algum balão de oxigênio, as equipas vão acreditando, e o Benfica facilitou, ou seja, baixou os ritmos, baixou a intensidade, baixou linhas defensivas, baixou a agressividade, e a São Joanense foi acreditando. E depois entrou o 4-2 pelo Pedro Sequeira, já tinham falhado um outro penalti por um azul também do Vieirinha, 4-2, e a partir do 4-2 o Benfica com 9 faltas. Pá, eu sinceramente estava a ver o jogo e disse assim, e até disse a quem estava a ver comigo, este jogo vai-se complicar, do nada vai-se complicar. Surge a décima falta a 4 minutos do fim, o Hugo Santos faz o 4-3 numa bela execução do livre direto, que é um jogador com muita qualidade, principalmente na bola parada, e a poucos minutos do fim, a poucos segundos do fim, a 16 segundos, o João Lima marca o 4-4. Atenção, pelas imagens que me dão, eu não tenho a certeza se a bola entrou, pela reação do Pedro Henriques parece-me que entrou, porque não foi assim uns protestos generalizados, mas o Alejandro hoje até ao canal da Federação acha que não entrou, eu não sei se não entrou. Agora, o Benfica pôs-se a jeito. E mais uma vez, o Alejandro aí aponta que o segundo erro do jogo foi na gestão da equipa. Na fase final do jogo, nem que tenha que pôr 4 defesas, o Benfica tem que ganhar aquele jogo. O Benfica tinha que sair. São João Aleixo com os 3 pontos. O Benfica está numa fase decisiva e está com o Nicolia em campo. O Nicolia é um jogador, já vimos aqui contra o Oliveirense, já vimos aqui em outros jogos, que dá e tira. E neste jogo, pouco deu e muito tirou. Está na fase decisiva. O São João Aleixo arriscou e bem. O 5-4 tem mais um em campo e o Nicolia, pois, numa saída de bola, em vez de tirar a bola para longe, perdeu a bola, dá bem para trás, sugere-se troca ali a bola, 4-4, e perdemos 2 pontos. Pá, é inadmissível e não, são jogos que não podem acontecer. Sim. E com estas duas críticas que faço ao Alejandro, queria perceber se o Rui concorda e até que ponto acha que um jogo destes possa lhe acontecer, e se já lhe aconteceu alguma vez na carreira.
Ó João, antes do Rui intervir, deixa-me só dizer que há aqui duas situações, que é inadmissível um resultado que vai para 4-1 para o intervalo, isso é uma coisa, o Benfica desperdiçar essa vantagem, e depois então também, na segunda fase, a gestão que tu falavas e bem do Alejandro. Rui, após aqui a análise do João, tem alguma explicação para este 4 igual que se verificou no final do jogo?
Olha, aquilo que eu acho, e o Benfica já o ano passado também acontecia isso, que é, se vocês virem pelo resultado, pelos resultados que o Benfica tem vindo a fazer, e eu já vou ao São Joanense, só quero enquadrar, são resultados desnivelados, ou seja, em que o Benfica consegue 7-3 contra o Porto, consegue um resultado também bastante desnivelado em Viana, e consegue ganhar confiança, uma equipa com bastante confiança, empata com o Sporting 1-1, com um resultado muito justo, depois perde em Ribadave, num jogo também que acho que quando ficam, e onde eu queria chegar é quando as equipas começam-se a aproximar muito do resultado, parece que o Benfica fica com bloqueia. Eu não queria falar do jogador, João, independentemente se está o Nicolia, se está o nível dos jogadores do Benfica é tão bem acima do nível do São Joanense e do Ribadave, que basta nós aumentarmos o ritmo de jogo e ter confiança para nós ultrapassarmos esta situação. Obviamente que no meu tempo também já me aconteceu situações destas, de excesso de confiança e a outra equipa dar-nos confiança à outra equipa e a outra equipa começar a cavalgar em cima de nós e nós a querer fazer e a querer defender, e quanto mais queremos defender, depois acaba por perder confiança e não ir marcar golo. Eu, na minha opinião, é assim, relativamente ao jogo da São Joanense, de facto, e eu vi o resumo, não vi o jogo todo total, João, portanto não consigo opinar sobre a gestão da equipa, mas nota-se perfeitamente, enquanto que os quatro primeiros golos houve uma facilidade brutal na bola a entrar, na fluidez de passe e recepção, depois na segunda parte, no resumo e aquilo que eu vi, parecia uma equipa amedrontada com o adversário, parecia que o adversário era muito melhor que o Benfica. Aquilo que me parece é que quando a equipa do Benfica está com resultados muito, muito apertados e muito empatados ou justos, começa ali a perder confiança. E isso é um ponto que se pode trabalhar e que a equipa do Benfica terá que trabalhar, porque tem jogadores, todos eles, habituados a grandes jogos, a grandes finais. Portanto, eu acho que há aí um ponto psicológico, talvez, na equipa que está a jogar contra ela, porque, de facto, se nós formos ver para trás e nos jogos da São Joanense, a São Joanense consegue fazer aqui alguma, mas não está ao nível nem sequer do meio da tabela, quer dizer, está, na minha opinião, está um bocadinho mais para baixo, não está, não é um Barcelos, não é um Valongo, e pronto, é nestes jogos que as equipas podem capotar para cima e para baixo, e com o Valongo, com o São Joanense, de facto, a equipa não esteve no seu melhor em termos anímicos, em termos de competitividade. Não, no walking tudo pode acontecer, portanto não podemos dar como dado adquirido 4-0, já ganhámos os jogos. Eu acho que o jogo foi para o intervalo em 4-0 e não 4-1.
Não, foi 4-1, foi 4-1.
Porque houve um penalti, e aquilo que me deu a parecer, que o árbitro anulou.
Sim, um penalti, e depois foi logo a seguir. Okay. E foi o 4-0, e depois não o 4-1 a 3 minutos do intervalo.
Ok. Parecia-me que tinha 4-0 ao intervalo, mas independentemente. Até podemos sofrer 4 golos. Agora temos é que marcar 5 ou 6 ou 7. Portanto, temos que ter uma dinâmica ofensiva. E eu digo isto no sentido de dizer assim, se fizermos comparação com o jogo de futebol que o Benfica fez, que perdeu em casa, quando o Benfica entrou o Grimaldo e começou a jogar com velocidade, começou a haver oportunidades de gol. E no hóquei é a mesma coisa. A velocidade faz toda a diferença. Na parte atacante, desequilíbrios, velocidade. E às vezes isso não acontece e acaba por baixar a nossa intensidade e baixar a nossa velocidade, e a outra equipa, mais fraca, acaba por nos equilibrar. E concordo contigo, João, que é dos ambientes mais difíceis de jogar, ou dos ambientes até que a equipa mais fraca podia capotar em cima de nós, é em São João da Madeira ou em Valongo. Até nisso, sem público, não, é difícil justificar um empate do Benfica em São João da Madeira, de facto.
João, queres fazer já o gancho para o jogo de hoje com o Valongo, ou queres fazer alguma nota relativamente
a isso? Não, é só aqui sobre esta questão que o Rui estava a falar, e bem, da questão psicológica da equipa. O que é mais estranho é que nós viemos num jogo em Oliveira das Meias, onde está 3-1, a equipa está completamente em baixo e recupera para 5-3. Ou seja, esta equipa não tem equilíbrio emocional, isto revela muito. E o que eu digo é, a equipa está a ver o adversário a aproximar, em São João da Madeira. O que é que tem que fazer numa equipa campeão, uma equipa que quer lutar por títulos, que não pode perder ponto neste tipo de jogos? É fechar o jogo, é saber assim, eu posso não marcar mais, mas estes gajos não vão aqui marcar mais nenhum golo. E quem é que estava em campo? Muitas vezes o Benfica estava nesta fase, na segunda parte, com 3 jogadores ofensivos. Não estava o Walter, não estava o Edu Lamas em campo. Meteu muitas vezes jogadores com tendência muito mais ofensiva. E o Benfica nem tinha bola, porque a equipa retraía-se, porque, eu, na minha opinião, acho que se traiu, fez a nona falta demasiado cedo, e a equipa ficou ali com medo, 4-1, pá, se veio 4-2 da décima falta, cuidado com isto, retraiu-se, a equipa do São Joanense começou a maior parte de miúdos, entregou-se ao jogo, foi pá, perdido por 10, perdido por 1000, vamos à luta, caiu 4-2 num golo em que o Pedro Henriques foi mal batido, o que aconteceu foi uma bola esticada para lá para o meio e a bola acabou por entrar, acreditaram, e depois deles acreditarem, como se costuma dizer, amarrem-nos, e o Benfica não soube amarrar, o Benfica não soube controlar um jogo, e tem uma equipa demasiado experiente e demasiado batida em jogos a sério para não poder, como o São João da Madeira, entre aspas, ficar toda tremida. Em cada lance o Benfica tremia, e o lance final é paradigmático. Então a equipa contrária está com mais um, e o Benfica cola-se à bola, o Nicolai tenta fazer uma jogada, uma saída de bola, claro que foi apertado, perdeu a bola e levamos o 4-4. Acabou por ser justo, no sentido em que o Benfica mereceu levar com aquele golo, mas se formos a analisar o jogo todo, é óbvio que a superioridade do Benfica foi muito maior do que a superioridade nos momentos em que teve do São Joanense. Mas o resultado acaba por ser justo, dada a inépcia do Benfica em saber controlar um jogo que estava completamente ganho.
Muito bem.
Aqui, deixa-me só complementar. E se nós vimos pela classificação, o Benfica acaba por perder pontos com o Ribadav, que é penúltimo, não é? Tem é quase tudo derrotas e ganhou o Benfica. E a São Joanense é uma equipa também que vinha com um ciclo de quase derrotas, empates, derrotas. E, de facto, não, é pouco explicável. Mas também te digo, o plantel do Benfica é tão bom e tão... podem andar sempre a trocar, portanto, que tem forma de aumentar o ritmo de jogo, estarem sempre a aumentar o ritmo de jogo, que o plantel do Benfica aguenta, enquanto que o plantel da São Joanense não aguenta. Portanto, se eles aumentarem o ritmo de jogo e têm 8 jogadores, portanto, de campo, tirando os guarda-redes, está sempre ali a aumentar o ritmo de jogo, epá, qualquer um deles tem capacidade para aguentar. Ainda por cima, São João da Madeira, epá, é um campo fantástico de jogar.
Sim, é grande, é o chamado campo grande, aquilo parece enorme, a pista nunca mais acaba, é bom para jogadores que são craques no 1-1, que são tecnicamente evoluídos, e o jogo estava controlado, por isso é que é incrível. Agora, só essa questão, Rui, estavas a dizer dos 8 jogadores que o Benfica tem 8 jogadores, mas o Gonçalo Pinto, que neste jogo nem foi ao banco, que agora foi contra o Valonga, até entrou bem, mas tem tido um abaixamento claro de forma. O Rampulha e o Vieirinha, que são 3 jogadores que vão rodando no jogo em que ficam de fora, são 3 jogadores com o Alejandro, com o jogo com o Oliveirense, praticamente não contou. Portanto, a rotação do Alejandro, normalmente, nos jogos mais importantes, está a ir a 6. 6. Isto vamos ver a idade do Walter Neves, vamos ver a idade do Nicolio. E atenção, o Walter fez um jogo monumental em Valonga. Não é isso, mas... Tem que haver uma gestão de esforço. O hockey é cada vez mais intenso. Hoje jogamos contra uma equipa como o Valongo e tal como a São Joanense, são miúdos que não param de correr. Aquilo é sempre andar. E o Benfica tem que saber gerir os momentos do jogo. E se o jogo está 4-2, temos que pôr gelo, temos que controlar nós a bola, nem que passarmos ataques de 45 segundos a toda a hora. E depois, na altura certa, marcar o gol decisivo. E o Benfica tem que ter um treinador, tem que ter uma equipa, tem que ter elementos dentro do campo que digam assim, calma. 4-2, calma, agora vamos parar nós o jogo. E o Benfica não conseguiu isso. E isso é o que me deixa triste, porque um jogo como o Ribadav é completamente diferente. Agora, este jogo estava ganho. E perder-se assim 2 pontos, é que depois no final, Rui, há aquela coisa de o Benfica, este ano, e depois é isso que eu também gostaria de falar contigo, mas vamos falar mais à frente, que é a questão play-off. Hoje em dia é fácil dizer assim, perdemos 3 pontos com o Ribadav, 2 pontos com o São Joanense, são 5 pontos perdidos com quem não podemos. Ah, mas temos play-off, por isso essas coisas. Mas se calhar não vamos ter vantagem em play-off. E se não tivermos vantagem em casa? E se fosse o jogo decisivo for em Alvalade ou no Dragão mais à frente e disser assim, epá, se tivéssemos ganho aquele jogo no Ribadav ou em São João da Madeira que estava a ganho, tínhamos vantagem em casa e o título se calhar era nosso. Muitas vezes isso acontece. Já me aconteceu a mim, já aconteceu ao Benfica, já aconteceu a muita gente no desporto. E isso é que não pode acontecer. Por isso, cada jogo tem que ser encarado como uma final, pese embora haver play-offs, porque o fator casa é muito importante.
Deixa-me só complementar aqui e também ir um bocadinho atrás na história. Nós, quando estávamos com algumas dificuldades e percebíamos que estávamos muito justos, por exemplo, lembro-me de jogos em Valongo, em que partimos o jogo, ou seja, jogávamos sempre 2-2. O que é que eu quero dizer com isto? Os dois de trás, os defesas, não iam à frente, ou seja, eu e o Luís, acabávamos por estar, recebíamos a bola no canto e tentávamos jogar o mais perto da baliza do Valongo possível. Mas se perdêssemos a bola, e perdíamos, porque éramos pressionados, estavam sempre 2 atrás e vinha sempre um recuperar. Portanto, acabávamos sempre por estar defensivamente equilibrados e não, isso, como o Benfica à vez, se expõe demasiado e dá situações de contra-ataque com grande claridade. Portanto, e isso, da parte tática, quando não estamos finos e perdemos a ascendência sobre a outra equipa, há formas de travar o jogo, como dizias. Há quando há uma bola disputada, o guarda-redes deita-se um bocadinho, tenta entrar o massagista, baixa o ritmo de jogo, tentamos baixar o ritmo de jogo mais, tardamos na reposição de bolas. Portanto, isso são detalhes que levam a que o ritmo de jogo baixe e que a outra equipa não cavalgue em cima da outra. Isso também da parte, isso treina-se, isso é falado, e provavelmente aquilo que falávamos em off também, talvez o treinador do Benfica ainda não tenha aquela experiência do campeonato português que o leva a ter essa matéria disso, não é?
João, saltamos então aqui para o jogo com o Valongo, para despacharmos aqui também este jogo, que depois no fim, no terceiro bloco, então podemos desenvolver aqui, sim, o nosso raciocínio também sobre os playoffs, como tu querias fazer. O Benfica na sétima jornada então, hoje, às 11, no jogo das 11 horas, o Benfica foi até o Valongo vencer por 8-2, um jogo que ao intervalo estava, o Benfica vencia por 2-1. O Benfica entrou com o Pedro Henriques, o Walter e o Edu Lamas, mais uma vez, o Carlos Nicolia e o Lucas Ordonhas. João, uma exibição muito convincente, pelo menos pelos números, e o Benfica a dar ali uma prova de competência, se assim se poderá dizer, depois do empate na São Joanense.
Como estávamos a dizer, Sérgio, isto foi o Benfica bom. Há o Benfica mau e o Benfica bom do Hockey Patins. Esta parte foi o Benfica bom. Mesmo assim, como disseste bem, o 5 foi idêntico. Neste caso, o Vieirinha ficou de fora dos 10, o Gonçalo Pinto voltou. E estávamos perante uma equipa que estava a fazer um belo campeonato. E está a fazer um belo campeonato. Até eu que aqui antevi, quando fizemos o prognóstico da época do Hockey Patins, que o Valongo podia ser uma das surpresas, porque tem miúdos de muita, muita qualidade, mas são miúdos, e até acho que nesta fase está a fazer algo, expectativas acima do que eu esperava que eles tivessem. Apesar de que já tiveram, pronto, dois jogos em que perceberam onde é que estão inseridos, que levaram 6 do Porto na jornada transata e agora levaram 8-2, portanto, o Valongo já está a chegar ao seu nível, já está a perceber que mais que aquilo é difícil, mas o Edu Bosch, personagem que eu abomino no Hockey Patins e no desporto, mas que está a fazer um bom trabalho com estes miúdos. E pegando estes miúdos, o Valongo hoje em dia, se calhar, é a melhor formação em Portugal, a par do Benfica, mas no norte do país é claramente a melhor formação. E estes miúdos que estão aqui, o Carlos Ramos, o Rafael Obessa, o Diogo Abreu, o Diogo Barata, são miúdos que vêm ganhando títulos na formação, e não só, e vêm crescendo, jogando muitas vezes um escalão acima, e já estão muito novos a chegar lá, porque... Se fores olhar para a idade deles, o Diogo Barata tem 18 anos, o Diogo Abreu tem 19, o Carlos Ramos tem 20, o Rafael Bessa tem 19. É uma equipa muito jovem. E tem aqui uma mescla de alguma experiência com o Ricardo Silva e com o Nuno Araújo. O Ricardo da Baliza com 37 anos e o Nuno Araújo com 32. E era esta equipa que nós enfrentámos. E mais um jogo onde não tínhamos o tal público. Mais um jogo onde o público, em Valongo, quem sabe, quem já lá esteve, percebe que faz a diferença. E também muito na pressão sobre os árbitros. E tínhamos um árbitro que já é... Eu acho que já no Valongo Benfica já tem, aparece sempre Joaquim Pinto. Valongo Benfica, Joaquim Pinto. Aquilo já está certo e sabido. E mais uma vez estava lá o homem, e, por acaso, até acabou por não fazer uma arbitragem nada má, acabou por fazer uma arbitragem, mas é uma personagem que eu não gosto também. Acho que desequilibra qualquer jogo como lhe dá na cabeça, e normalmente dá-lhe na cabeça, normalmente contra o Benfica, é aquilo que eu vejo em quase todos os jogos. Mas relativamente ao jogo, Sérgio, o Benfica novamente entrou com uma defesa pressionante. Em cima do adversário, a querer roubar a bola cedo em cima do Valongo. O Valongo também jogou o campo inteiro, desinibido, com aqueles miúdos andarem, e o Valongo acaba por fazer 1-0, até um bocado contra a corrente do jogo, porque o Benfica estava mais em cima, pelo Diogo Fernandes, numa bola que já vimos aqui, do Henrique Magalhães, na Oliveirense, no 1-0, que é uma bola muito parecida, que é, há um desentendimento defensivo, nas trocas defensivas, no processo do Benfica, e normalmente quem é a personagem que normalmente não troca e está esquecida? Carlos Nicolia. Eu adoro o Nicolia, acho que o Nicolia, em termos ofensivos, é um gênio, acho que não está já está na trajetória descendente da carreira, é claro, é óbvio, evidente, e tem que ser melhor gerido. E acho que o Nicolia, em termos defensivos, tem que haver uma proteção do que ele não faz, porque muitas vezes ele esquece, ele não tem tendência para defender, e aparecem os jogadores nas costas, e depois... Quem aparece lá é o Diogo, é o Walter, é o Edu Lamas, a tentar defender, mas já está desequilibrado e a equipa sofre golo. E foi assim que aconteceu 1-0 do Diogo Fernandes. E o Benfica, e eu pensei eu, pronto, vem mais fantasmas, São João da Madeira, de Ribadavia, mais um terreno, começámos a perder e vamos ver o que é que isto dá. Mas a resposta do Benfica, e aí tem que dar mérito ao Lerrando na parte dele, meteu o Diogo Rafael e o Gonçalo Pinto, mas principalmente o Diogo Rafael, que entrou e fez uma exibição daquelas à Diogo, ao melhor Diogo Rafael, e já te disse aqui que quando o Diogo Rafael está bem, o Benfica está muito bem, porque ele é um pêndulo, é defensivamente, ofensivamente, joga, faz jogar, faz golos, assistências, faz tudo. Acaba por fazer o gol do empate numa jogada muito normal, daquelas jogadas de processo de treino que é o, penso que foi o Luke, ou foi o Walter, vai por trás da baliza e joga nas costas do, do jogador que há um bloqueio no lado contrário e o Diogo aparece sozinho e finaliza. O Benfica faz o 1-1, ali um desconto de tempo pedido, mas logo a seguir o Lucas, logo a seguir, ou seja, um minuto, dois minutos depois, o Lucas numa esticada pelo lado direito marca, faz o 2, dá a reviravolta. Penso que é um lance um bocadinho mal batido do, do Ricardo Silva. E depois, até o intervalo, o Benfica estava por cima, até eu antevi que o Benfica fizesse o 3-1, mas não há nenhum golo. E depois surge aquilo que é muito habitual em Valongo e que o Benfica, e bendito intervalo, que chegou na hora certa, que foi o atirar para o chão, o protestar com os árbitros, o à procura do, do penalti, à procura do livre direito, à procura da molhada, à procura que o Benfica se psicologicamente se altere, porque sabem que o Benfica vem no empate, numa derrota em Rivadavia, e começam a mexer com a cabeça dos jogadores, e foi, o Nicolai acabou por levar azul, o Alejandro em protesto levou azul, um jogador do Valongo também levou azul, problemas fora do campo, em protestos uns com os outros, e o Benfica teve aí uma ajuda muito boa, que foi o chamado intervalo, a cabeça gelou, gelou e veio para, e entrou na segunda parte, até com menos um jogador, fruto destes azuis, mas mesmo na situação de underplay, o Diogo Rafael, mais uma vez, rouba a bola, no 3, e ainda bem que o Nicolia não estava em campo, eu não gosto de bater no ceguinho, mas estava Lucas, Diogo e Walter, e muito bem, o Diogo rouba uma bola, também fruto da experiência do Valongo, parte sozinho e sofre falta, livre direto, Lucas Ordoñes, primeiro minuto da segunda parte, 3-1, e o jogo começa a desenhar-se para o Benfica. Logo de seguida, Walter, assistido pelo Lucas, faz o 4-1. E mais uma vez o capitão, logo a seguir, poucos minutos depois, faz o 5-1. E penso que aí, pá, pese embora de ter havido São João da Madeira, o 5-1 praticamente matou as aspirações do Valongo. Só que, mais, estamos a falar de hóquei, estamos a falar de Valongo e de situações difíceis naquele terreno. O Nuno Araújo tem um penalti logo a seguir, que falha, mas na recarga marca e faz o 5-2. E depois há um lance, o Nuno Araújo também tem um livre direto, fruto da décima falta do Benfica, creio que a 15 minutos no fim, não marca, e há um lance de possível 5-3, que a bola entra ou não entra, o Pedro Henriques, depois o Alejandro, a tal federação no final, a federação que era a Valongo TV, que disse que a bola entrou, e o árbitro não contou aí, e o jogo ficou em 5-2. E o Alejandro aí percebeu, e bem, pediu desconto de tempo, gelou a equipa. Logo de seguida, a 10 minutos do fim, o Diogo faz mais uma jogada dele, estica bem para a baliza, tem um ressalto, e entrega a bola no Gonçalo Pinto, que faz o 6-2 a 10 minutos do fim. E aí o jogo morreu, claramente. Depois até ao final, o Benfica controlou, e bem, o Valongo desanimou, quebrou, e mais uma vez o Diogo Rafael faz o 7-2 numa boa esticada, e o Lucas acaba com a cereja no topo do bolo deste jogo no 8-2. O MVP, claramente, o Diogo Rafael, e este sim é capaz de ter sido um jogo, a par do jogo do Porto, o jogo do Porto com maior dificuldade, o jogo mais completo do Benfica de princípio a fim.
Rui, concorda aqui com o João que foi o jogo mais completo do Benfica do princípio ao fim?
Olha, eu acho que há jogos que depois acabam por ser fáceis, jogos difíceis, não é? Que é o caso do Valongo, e pela descrição do João, eu não vi o jogo, porque de manhã não o consegui fazer, mas pela descrição do João, de facto, e pela margem do resultado, o Benfica acaba por tornar um jogo fácil, um jogo difícil num jogo fácil, e ir concretizando nas alturas certas e na segunda parte, portanto, a raiz também de um bom ritmo. Eu acho que a equipa do Valongo é uma equipa jovem, como disse, eu acompanho, mas é uma equipa também que se expõe muito. Já com o Porto, a mesma coisa, que é uma equipa com tendências ofensivas, muito jovem, com muita garra, e depois descorre um bocado da parte defensiva. No seu reduto, com o seu pavilhão, com o seu piso, acaba por conseguir equilibrar com aquela tensão, com aquelas discussões, portanto, que é muito apanágio do Valongo. Mas o Benfica hoje, pois, começou a cavalgar em cima do resultado, e depois já é difícil, não é? Ali no 5-3, concordo com o João que poderia ser gol e o Valongo reentrar no jogo, não sendo, e fazendo o 6-2, 7-2, pronto, e o jogo acaba, e o Benfica acaba por ter um jogo tranquilo. Eu acho que isso pode ser um bom mote, porque o Valongo é uma equipa de topo, a par do Barcelos, a par assim deste nível, que possa trazer confiança para pelo menos até chegarmos ao final da primeira volta com níveis de confiança bastante elevados.
Rui, há bocado, antes de entrarmos aqui em direto, falávamos entre os três da real importância do público. E eu perguntava-vos se não terá aqui o efeito contrário, ou seja, o pavilhão estar vazio não estará a ser também prejudicial para as equipas que jogam em casa?
Olha, eu como vos disse também, em off, eu nunca, a única forma de eu ter grau comparativo era, portanto, era um treino, não é? Portanto, acaba por ser uma coisa, é um treino, mas acaba por o resultado ser mais descontraído. Portanto, eu nunca joguei sem público e isto tem-se vindo a acompanhar dos jogos todos. Eu acredito que possa haver uma... mas isso, as equipas que, como falávamos anteriormente também, o Valongo, o São Joanense, equipas que dependem muito do fator casa, aí podiam perder esse ascendente. Mas o Benfica, e falando do Benfica, e concentrando-nos no Benfica, tem um plantel e tem uma experiência tão boa, e já tem aqui coisas tão consolidadas, que eu penso que tem que ir a estes pavilhões, pelo menos a estes de nível São Joanense, Oliveirense não, mas São Joanense, Valongo, Ribadava, tem que impor o seu jogo, impor o seu ritmo e fazer jogos com grandes níveis. O Rui, público, de facto, pode ter influência na questão de galvanizar a equipa que, da casa, ao fim e ao cabo, não é?
Rui, deixa-me trazer também a malta que me está a acompanhar aqui para a nossa conversa. Rui, falta-nos um jogador de finalização a um toque para sermos mais concretizadores. O Gonçalo é que a mais se aproxima, mas tem pouco tempo de jogo. Concorda com isso?
Repara, o Benfica, curiosamente, é a equipa que leva com mais... Ou seja, se nós olharmos para a classificação e olharmos para os golos marcados, leva 48 golos marcados. Tem 25 sofridos. Nenhuma equipa marca tanto como o Benfica. O Sporting marca 31 golos. O Porto marca 27. Portanto, nós
também tem dois jogos em atraso também, Rui. Também
sim, mas
dizer...
o Benfica, repara, tem aqui quase 50 golos. É certo que estes jogos acabam por ser desnivelados e volta um bocadinho àquilo que eu estava a dizer. Quando o Benfica, quando consegue encaixar e quando consegue engrenar, faz jogos e dispara no resultado. Mas depois, quando tem jogos equilibrados, acaba por se amedrontar e não marcar tantos golos. Mas o Benfica acaba por ter um grande score em termos de golos. E eu acho que posso concordar com essa análise, mas mais importante que isso é concretizar a parte, hoje em dia, no hóquei, livres diretos, penaltis.
Rui, desculpa.
Isso sim faz grandes mostras.
Desculpe estar a interromper, exatamente por essa observação que está a fazer. O Francisco Domingos pergunta aqui, para os jogos ditos mais equilibrados, não acha essencial levar o Rampulha para as bolas paradas? É porque fazem a diferença nestes jogos, como o Rui estava a dizer.
Eu acompanhei o percurso do Rampulha e uma coisa é ser jogador, sei lá, do Oeiras ou da Oliveirense e depois no Benfica não conseguimos ter esse rendimento. Isso passa pelo treino, ou seja, quem o treinador achar que está melhor ou que é o mais especialista na marcação, e temos que ter duas, três pessoas para o fazer e ter graus de concretização elevada, e isso depois no hóquei em patins e mais à frente, quando nós chegarmos às decisões, isso vai ter grande influência. Portanto, as bolas paradas nos jogos mais equilibrados, Benfica Sportings, Benfica Portos, Benfica Oliveirenses, Barcelos, portanto, isso vai ter grande influência, porque é nesses jogos que as bolas paradas vão ter grande influência. E vocês estão a notar que no hóquei os árbitros, como estão mais libertos, não têm tanta pressão, há muitos penaltis e muitos livres diretos.
É verdade, sim.
João,
Sérgio, essas duas questões que abordaste, é questão dos golos, da falta do, pronto, vamos meter os nomes lá...
Do João Rodrigues, não é?
Exato, vamos meter os nomes nas coisas, do João Rodrigues, que é o melhor, se calhar o melhor executante do mundo a um toque, aquela bola que está a cair, ele pumba, mete lá dentro, e é verdade.
Joga de primeira.
Sim, mas o Benfica tem mais que capacidade ofensiva para chegar ao golo de outras formas. Um Lucas Ordoñas leva 20 golos. Destes 48, eu repito, o Lucas Ordoñas leva 20 golos. É bola parada, é bola corrida, é bola que quiserem. O Lucas Ordoñas está num nível fantástico. Acho que chegar à nona jornada com 20 golos é de outro mundo. Por isso, a capacidade ofensiva não é um problema do Benfica. O problema... Os 48 golos são muito bons. O problema são os 25. Estes 25 é que são muitas vezes o problema, porque O Oliveirense, que está a defender mal, que tem problemas, está com quase tantos golos, tem 28 golos feridos. Está a 15 golos marcados de nós, por exemplo, em 9 jogos. Isto estou a comparar com uma equipa que tem os mesmos jogos. Porque o Sporting tem 13 golos feridos, tudo bem que é em 7 jogos, mas não vai sofrer muitos mais. É a partir da consistência defensiva que o Sporting está na frente. A tal frase que o Diogo Rafael falou, e bem, numa antevisão, que foi, e já foi dita por muitos no termos de desporto, que os campeonatos ganham-se na defesa, é assim que o Benfica tem que começar a ganhar. É na consistência defensiva, é sofrer 1-2 golos por jogo no máximo. A partir daí, os golos ofensivamente vão surgindo, porque Nicolia, Ordonhas, Gonçalo Pinto, Vieirinha, Diogo Rafael, Walter, Edu Lamas, vão, seja de esticada de meia distância, seja bola dentro do galinheiro, entre aspas, a bola vai acabar por entrar. Não é aí o problema. João, e também a outra pergunta, desculpa, diz. Sérgio, qual era a outra pergunta que tínhamos abordado?
Era do Francisco, por causa do Rampulha, das bolas paradas.
A questão do Rampulha, Sérgio, só pegando aí, eu sei que o Rui já explicou aí muito bem, e eu dizia muito isto do Vieirinha, e agora percebo no Rampulha, apesar deste ter tido muitas oportunidades, ainda não percebi muito bem isso também, que é, quando se vai bater um penalti no Oeiras contra um jogo qualquer, e com todo o respeito pelo Oeiras, a baliza é grande, o guarda-redes até é pequenino, quando está vestida a camisola do Benfica, o guarda-redes da equipa contrária, ui, tem 10 mãos, 40 braços, tem capacetes muito gigante, e a baliza, pá, não é aquela baliza, é um cubinho pequenino. E é isso é que os jogadores têm que perceber, quando têm aquela camisola vestida, quando a pressão, quando estão a decidir um jogo, aquilo é muito difícil, e por isso é que poucos jogam com aquele comando sagrado.
João,
é verdade. Deixa-me só complementar. O Rampulha tem uma coisa que é, às vezes quer complicar uma coisa que é simples. Exatamente. E fazendo coisas simples, acabamos por ter sucesso. E ele às vezes quer uma picadinha e mais um toque e mais um toque e acaba por não concretizar. E no Benfica, e nestes jogos, tem que, quando se tem a oportunidade, tem que se marcar. Aí é a grande diferença. Não é marcar um golo em 4 penaltis. Não, isso não serve. É ter 2 penaltis e fazer 2 golos, ou ter 3 penaltis e fazer 2 golos. Portanto, essa é a grande diferença.
E onde se vê os grandes jogadores é nos penaltis decisivos, nos livros direitos decisivos. Não é quando está 9-1 marcar o 10-1, porque isso aí qualquer um, entre aspas, qualquer um faz.
Concordo.
João, sei que querias falar um bocadinho sobre o tal modelo competitivo, por isso, referente aos playoffs. Estamos aqui, temos aqui 10 minutinhos ainda para falar.
Sim, é uma pergunta que eu gostava de deixar no ar, até para o Rui perguntar e perceber, porque o Rui viveu a situação playoff durante a carreira e penso que em Espanha também, certo?
Sim, sim.
Pronto, perceber até que ponto a fase regular, a chamada primeira fase, este tipo de jogos em que o Benfica perdeu com o Ribadavia, empatou com o São Joanense e outros jogos com outras equipas, o Porto já perdeu 2 jogos e empatou outro. Tudo bem que os 2 que perdeu foi com o Benfica e Sporting, mas há resultados que vão acontecendo que não estão de acordo com a lógica. Perceber se as equipas mais fortes estão a encarar estes jogos como mais um e não como uma final, como se fosse campeonato de corrida, acontecia.
Olha, eu não sei responder a isso, porque em Portugal já não há play-off há muito tempo.
Sim.
Portanto, não sei qual é o tipo de mentalidade que estão a incluir. Pela minha experiência, aquilo que eu te posso dizer é que quanto mais à frente tiveres, melhor. Ou seja, mais vantagem tem. É sempre bom ficar em primeiro lugar, porque vai-se jogar com o último ou com o oitavo lugar, e temos sempre vantagem no desempate. E assim sucessivamente, ou seja, depois acaba por, nos cruzamentos, e conforme vamos passar as etapas, vamos tendo sempre vantagem nos desempates, tendo sempre o nosso último jogo em casa. Nos jogos à menor de 3, portanto a 3 vitórias, os ímpares são muito importantes, ou seja, o primeiro jogo do play-off é muito importante, o primeiro, o terceiro. Quando eu digo isto, estou a falar de jogos muito equilibrados, e aquilo que eu senti é quem ganha o primeiro jogo ganha um ascendente psicológico muito forte. O mais parecido que eu encontro no play-off são jogos da Taça de Portugal. Quando nós estamos a perder num jogo de play-off, leva a equipa, quem está atrás, a arriscar. Este jogo com o São Joanense é um jogo muito de play-off. É uma boa experiência de play-off que nós tínhamos que ganhar este jogo. E fica, se tiver jogos muito apertados, é muito importante ter esse tipo de jogos para mais à frente dizer, ok, nós com este tipo de stress, com este tipo de a nossa mentalidade já sabe como é que encarar isto. E os jogos do play-off é um bocado isso, que é São jogos muito apertados. Se o Benfica se vê numa situação a perder por 2 golos, imagina contra o Oliveirense, quer forçar muito o jogo e pode perder com uma margem de grande diferença de golos. O mais parecido com o play-off será jogos de taça. É pelo menos a minha análise face ao play-off. Mas concordo com um novo tipo de chegar ao campeão nacional, porque de facto havia aqui um desnível muito grande e levar as decisões mais para o final, eu acho que é positivo.
E é mais espetacular, promove mais a modalidade ainda. Chega a mais gente.
Sim, pela experiência que nós temos no futsal, e vocês veem que o Benfica, aqueles jogos Benfica, Sporting e Sporting Benfica, são épicos de emoção, de público, de intensidade, leva muita gente às
partidas. E ao que empatiz com a intensidade que tem do vai e vem, é brutal. Existir a 3 jogos desses, a 5 jogos desses, em pouco espaço de tempo, uma pessoa nem consegue respirar, quer é mais um, quer é mais outro.
É verdade, é verdade. Por isso, o mais importante nesta fase, e vamos chegar ao fim da primeira volta, aqui o importante era chegar, e o Benfica está capotado nisso, independentemente, pode-se ter uma ou duas derrotas, pode ser percalços neste percurso, mas chegar o mais à frente possível.
Muito bem. João, estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio. Alguma nota final?
Sérgio, só aqui algumas notinhas sobre a nossa equipa, uma abordagem geral. Para mim, o melhor jogador da nossa equipa até o momento é o Lucas Ordoñas, e não é só pelos golos que marca, é por tudo que joga, por tudo que faz jogar, por as execuções que nos dá de semana após semana. Tem um killer instinct brutal, está num nível superlativo e está sendo, se calhar, até o melhor jogador do campeonato, a par do Gonzalo Romero do Sporting, que também está muito, muito bem. Também outros jogadores em destaque, o Walter Neves, o nosso capitão, 9 jogos e 9 vezes titular, tal como o Lucas e o Pedro Henriques, que têm sido os únicos que têm sido sempre do 5 inicial. O Walter dizia hoje na transmissão, o senhor lá do Valongo, que é como o vinho do Porto, cada vez melhor. E pá, e quando se pensa que o Walter está no último ano, o Walter continua a enganar toda a gente e a dizer: pá, estou aqui e se calhar mais um aninho ainda dá, porque o meu nível está ao nível de toda a gente, está a nível superior a praticamente toda a gente. Outro jogador, o Diogo Rafael, de irregularidades, mas o Diogo Rafael o Benfica precisa muito da consistência do Diogo Rafael, porque a partir daí tem mais de 50% da missão cumprida. E o Pedro Henriques está muito bem na baliza, pese embora um ou outro erro que tem tido, mas está muito bem na baliza. O Edu Lamas precisa de subir um bocadinho o nível, apesar de dar consistência à equipa, sendo que para mim a maior desilusão é o Nicolia, não só, apesar de dar muitos golos, de assistir, de ser importante na questão defensiva, e muitas vezes é uma questão de atitude, de alinhamento do jogo, tem sido para mim a nota mais negativa. Os três miúdos não é, já não são miúdos, mas o Gonçalo Pinto, o Miguel Vieira e o Rapulha são aqueles que têm ficado mais de fora. A eles digo-lhes o mesmo que já disse a vários: têm que mostrar, quando surgir a oportunidade, têm que mostrar para merecer mais minutos. É assim que têm que pensar. O Marco Barros continua a ser o nosso segundo guarda-redes eterno, em termos de não vai ter mínima chance com o Pedro Henriques. E o Sérgio Aragonês, para mim, é a maior incógnita até agora. Gostei de alguns momentos dele, mas ainda falta dar o passo à frente, porque para contratar um jogador no mercado espanhol tem que ser uma mais-valia, senão não vale a pena. E precisa ainda ver mais do Sérgio Aragonês para perceber onde e em que momentos é que nos pode ser útil. Tenho gostado de alguns. Quanto ao campeonato, Sérgio, só o Benfica ganhou, tem, creio que no campeonato tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já falámos da derrota do Rivadavia para o empate São Joanense. O outro empate é que o Sporting foi justo. Sporting esse que tem menos 1 ponto que o Benfica, mas menos 2 jogos. Claramente, com os jogos em atraso que tem, quer amanhã com o Viana, quer com o Braga, vai nos passar e até pode ganhar alguma margem. Tem sido o líder incontestável, ou seja, justo, porque lá está a equipa mais sólida no aspecto defensivo, e é aí que se começa a ganhar os títulos e os campeonatos. Sendo que Valongo e Tomar têm estado muito bem, ok, de Barcelos e Porto, um bocadinho aquém, mas vão recuperar, pois também têm 2 jogos em atraso e vão se juntar a Oliveirense e Benfica, no segundo patamar atrás do Sporting. E a luta pela manutenção terá o rubro do Turquel para baixo. São Joanense creio que escapará, mas do Turquel, Viana, Tigres, Famalicense, Rivadavia e Braga são as equipas que vão lutar para a manutenção, sendo que Famalicense, Rivadavia e Braga são aquelas que se calhar são mais candidatas a descer a divisão.
Muito bem, João. Queres aproveitar então já para iniciar as despedidas aqui do Rui e da malta que nos está a acompanhar aqui?
Agradecer ao Rui mais uma vez pela presença. Foram mais 45 minutos de grande hockey. Foi mais um jogo de hockey.
Um jogo ou uma aula?
Uma aula dada por ele e um jogo aqui para nós equilibrarmos um bocadinho a coisa para sempre dois contra um para um mestre destes tem que ser assim. Não, mas obrigado, Rui, pela presença e por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer falar mais uma vez de hockey e seja sempre bem-vindo e iremos chateá-lo no bom sentido mais vezes porque nós gostamos é de falar de hockey e gostamos de falar com uma lenda do Benfica de hockey e não nos esquecemos nunca do que o Rui deu ao Benfica. Obrigado.
Eu agradeço também a vocês e a quem nos está a ouvir e espero também partilhar com vocês e mais vitórias do Benfica e quando chegarmos mais à frente e termos conseguirmos um campeonato. Portanto, e estas conversas levarão a isso.
Rui, da nossa parte, o nosso muito obrigado. É sempre é incrível a amabilidade do Rui. Nunca nega uma resposta positiva. Portanto, uma lenda destas é sempre um prazer enorme para quem se habituou a vê-lo de camisola vestida no nosso ringue. É sempre um prazer enorme. À malta que nos acompanha, agradecer-vos. Se tiverem interesse, nós daqui a 15 minutos voltamos num episódio dedicado exclusivamente ao futsal. João, até já, meu amigo.
Até já.
Um abraço. Já. Rui, é sempre um prazer. Muito obrigado e um grande abraço.
E bom, e fica.